Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Lídia Lemos e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. A Lei Maria da Penha é conhecida pela proteção que garante à mulher em caso de violência de seus companheiros. Mas você sabia que a legislação também pode ser aplicada em relações homoafetivas? Saiba mais na matéria. A Lei Maria da Penha é claramente destinada à proteção da mulher. Mas com o passar dos anos, a legislação criada em 2006 tem sofrido algumas alterações, como, por exemplo, o conceito legal de família trazido pela lei, que insere no sistema jurídico as uniões homoafetivas, cujas mulheres também são amparadas pela justiça em casos de violência.
A mulher, mas a mulher com a identidade social de mulher. Não é a mulher com a identidade física de mulher. Então, atinge os transexuais, atinge todos que têm a sua identidade física, que se apresentam como mulheres.
Nildo Correia, presidente do Grupo Gay de Alagoas, avalia que a ampliação da legislação é uma mudança social importante para a comunidade LGBT.
Existe também a questão da violência doméstica voltada para a questão dos casais homossexuais. Muitas travestis, muitas transexuais também ainda passam por essa questão mesmo da violência doméstica. Não só são assassinadas por seus parceiros, mas sofrem também agressões físicas e morais dentro do seu do anseio familiar.
O Judiciário Alagoano realizou a Semana Nacional de Conciliação. Mais de 300 audiências foram feitas nas comarcas da capital e do interior do estado. Ouça na matéria. Depois de um relacionamento que durou 10 anos e teve como fruto uma filha, Osana e Charles decidiram se separar. E foi através de um acordo durante a Semana Nacional da Conciliação em Alagoas que a técnica de enfermagem assinou o divórcio consensual com o ex-companheiro e também já resolveu amigavelmente a questão da pensão alimentícia da filha deles de 7 anos de idade.
Foi resolvido pacificamente, a gente já tinha um acordo em comum antes, a gente veio só oficializar.
Cerca de 320 audiências estão pautadas para serem realizadas durante a ação, na capital e no interior do estado. Mas uma ação ainda maior está sendo promovida pelo Poder Judiciário Alagoano desde o mês de setembro, o Mutirão de Conciliação e Mediação, onde quase 49% das 727 audiências realizadas no primeiro mês terminaram em acordo. No mês de outubro, foram realizadas 941 audiências, com quase 52% de acordo entre as partes. O juiz José Miranda, que é coordenador da ação, avalia os números.
Tem sentido você mensurar a semana. O importante é você colocar todos os meses 3.600 audiências, um número muito alto, e com a vantagem de você tentar dirimir, tentar diminuir o número de conflitos, né? Tentando aumentar a quantidade de processos resolvidos e a paz social.
A alienação parental, infelizmente, é um problema de muitos pais que se separam. A repórter Camila Caê conversou com a juíza Ana Florinda, que explicou os prejuízos que esse comportamento pode causar às crianças.
A juíza Ana Florinda Dantas, da 22ª Vara de Família de Maceió, explica o que caracteriza uma alienação parental.
A alienação parental consiste justamente em um dos pais ou a pessoa que tem autoridade sobre a criança criar uma imagem negativa, desqualificadora, a respeito daquele que não tem a guarda ou que não está coabitando com a criança naquele momento.
E quem mais sofre com essas situações são os filhos. A magistrada destaca os prejuízos que a alienação pode gerar em uma criança.
A criança sofre muito porque ele pode desenvolver várias síndromes. Por exemplo, ele pode desenvolver a síndrome da deslealdade, se ele gostar do pai, fica com medo de magoar a mãe, se gosta da mãe. Então, ele também pode desenvolver uma personalidade muito manipuladora, não é? Ou ele pode ser também uma pessoa muito simulada, que na frente do pai fale da mãe, e na frente da mãe fale do pai para agradar aquela pessoa. Enfim, não é natural que você tenha uma criança numa situação dessa. É um grande sofrimento, é um grande mal e as consequências são extremamente negativas.
Em alguns casos, a alienação parental acontece de forma involuntária, mas quando essa atitude compromete o desenvolvimento da criança, o genitor que a comete pode ser punido.
O que há é uma possibilidade de aplicação de várias penalidades, que, digamos assim, no campo administrativo, que corresponde quase que uma pena, né? Ele pode chegar a uma situação tal que o pai perca o poder familiar ou seja vedado, diminuída a sua convivência com aquele filho, exatamente porque se entende que esse comportamento ele faz mal à criança, ele prejudica a criança porque tira da criança a oportunidade de gozar de um direito constitucional que é o da convivência familiar, conviver com todos os seus familiares, tanto maternos como paternos.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.